Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C. Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington, nesta segunda-feira, 9 de outubro, dia de chuva na capital americana. Eu sou Álvaro Lugero Andrade e vou estar consigo na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos, em que estaremos enfocados em Angola. Na segunda hora, teremos notícias dos demais países da língua portuguesa e de todo o mundo. A produção é de Mariano Bartolomeu. Títulos de atualidade: de Turquia suspende emissão de vistos para cidadãos americanos em resposta à medida idêntica anunciada por Washington. Rebeldes do Uganda acusados de atacar base militar na República Democrática do Congo, um soldado da Força da Paz das Nações Unidas foi morto e 12 pessoas ficaram feridas. No Quênia, a oposição quer a demissão da Comissão Nacional de Eleições. Na primeira meia hora, estaremos dedicados a Angola neste 9 de outubro, dia em que há 50 anos foi morto o guerrilheiro Ernesto Che Guevara na Bolívia. Polícia.
Diz que congelou até a própria conta da Casa Militar para pressionar que a Casa Militar paga, porque é um dinheiro que o próprio Presidente da República já havia tido disponibilidade.
Esta reação de um dos manifestantes que participaram hoje num protesto em Luanda, exigirem mais o seu salário de há 7 anos por parte da Casa Militar, um deles, 3 estão presos. Novo governador de Cabinda denuncia cunhas para colocar gente no governo.
Muita gente está a meter cunha. Não, eu vou ter que analisar muitos factos positivos e negativos. Eu tenho que ouvir todas as sensibilidades.
Nesta emissão ainda falaremos dos delegados da FNLA que assaltaram a sede do partido em Malanje por falta de pagamento do trabalho feito nas eleições. Em Benguela, centralidades não arrancam, chuvas deixam mais de 150 pessoas ao relento no Uige e debateremos o futuro da UNITA e muito mais. Mas para já, vamos às notícias internacionais. E vamos então agora às notícias internacionais. A Turquia anunciou hoje que vai deixar de emitir vistos a cidadãos americanos, excluindo vistos de imigração na sequência de uma decisão semelhante à adotada por Washington. As restrições turcas vão aparentemente mais longe do que as decididas pelos Estados Unidos, porque se aplicam aos vistos que figuram nos passaportes, vistos eletrónicos e obtidos na fronteira, além dos emitidos pelas emissões diplomáticas nos Estados Unidos, segundo uma declaração da Embaixada Turca em Washington. Horas antes, a Embaixada dos Estados Unidos em Ankara tinha anunciado a suspensão temporária da emissão de vistos para viajar para a América, com o objetivo de reduzir o fluxo às suas delegações no país por motivos de segurança. Apesar de a representação diplomática não especificar a natureza dos recentes acontecimentos, é possível que tenha relação com a recente detenção de um cidadão turco funcionário da Embaixada Americana em Ankara. Rebeldes do Uganda atacaram nesta segunda-feira uma base militar da República Democrática do Congo, perto da cidade de Beni, provocando a morte de um soldado da Paz das Nações Unidas e ferimento em mais de uma dúzia de militares. O porta-voz do Exército da República Democrática do Congo, Mak Hazukak, disse acreditar que as Forças Armadas Aliadas, ou ADF, um grupo islâmico do Uganda, são responsáveis pelo assalto, bem como por outros confrontos registados nos últimos dias. O presidente americano pretende que a futura reforma migratória inclua a construção do muro na fronteira com o México e um sistema de concessão de vistos assente no mérito, segundo a proposta enviada ao Congresso. O plano de Donald Trump advoga também um aumento do custo de vistos para financiar a melhoria da segurança fronteiriça, o retorno de menores que chegam sozinhos aos Estados Unidos, na sua maioria da América Central, e o fim do sistema de concessão de asilos. No Quênia, apoiantes da coligação da oposição Superaliança Nacional exigiram hoje o afastamento de responsáveis da comissão eleitoral envolvidos nas anuladas eleições presidenciais de agosto. Os manifestantes foram recebidos por gás lacrimogéneo e tiros por parte da polícia quando centenas desfilaram por Nairobi contra as propostas de mudanças legais que tornarão mais difícil ao Supremo Tribunal anular a eleição do próximo dia 26 de outubro. E o economista norte-americano Richard Thaler é vencedor do Prémio Nobel da Economia de 2017 pelas suas contribuições no campo da economia comportamental, anunciou hoje a Academia Real Sueca de Ciência. No total, as contribuições de Thaler construíram uma ponte entre as análises económica e psicológica das decisões individuais, justificou a Academia.
Aqui Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
13 horas e 6 minutos aqui em Washington. Vamos então desenvolver a atualidade que marca Angola hoje. Três antigos trabalhadores da Brigada de Construção e Obras Militares, BECOM, foram detidos hoje quando, com cerca de 1000 colegas, pediam pagamento dos seus salários em dívida desde 2010 pela Casa Militar. No total, são mais de 3 mil trabalhadores da antiga Brigada que exigem o pagamento do trabalho realizado em 2010, como nos conta o Coca Mucuta.
Mais de 1000 antigos funcionários da Brigada de Construção e Obras Militares BECOM foram confrontados pela polícia quando se manifestavam no Quicolo. A polícia recorreu a tiros e deteve 3 trabalhadores. Mário Domingos, um dos trabalhadores, conta que o tribunal disse já ter exigido à Casa Militar o pagamento dos salários, mas a presidência recusa-se a cumprir a decisão judicial.
Nós estamos atrás do processo da indemnização com relação à indemnização da Casa Militar, que já dura mais de 7 anos. Portanto, o tribunal, nós há um tempo atrás estamos sempre indo ao tribunal, os colegas todos, mais de 1000 colegas, temos sempre presentes no tribunal. Então, nessa altura, o tribunal disse que congelou até a própria conta da Casa Militar para pressionar que a Casa Militar paga, porque é um dinheiro que o próprio Presidente da República já havia tido disponibilidade, o ex-presidente, que é o Zé Eduardo Jango. Quer dizer, mas a ganância dos senhores estão a tentar deixar o tempo passar, porque a própria Casa Militar, sobretudo a Brigada Especial de Defesa, ela vai existir.
A Voz da América contactou Matheus Rodrigues, porta-voz da polícia em Luanda, que prometeu pronunciar-se a qualquer momento. Recorda-se que a falta de pagamento dos salários esteve na origem de uma manifestação que levou à morte de 2 trabalhadores da mesma brigada, Alves Camulinga e Isaías Cassul, em 2012, por 7 oficiais de serviços de segurança que foram posteriormente condenados. Até o momento, também os familiares de Cassul e Camulinga não foram indemnizados pelas autoridades, como determinou o Tribunal da Capital Angolana. Para a Voz da América, Coca Mucuta.
Obrigado, Coca Mucuta, a acompanhar a primeira manifestação sob o governo de João Lourenço. E vamos a norte, em Cabinda. O novo governador começa a querer impor as suas ideias e um novo estilo de governação. Em tempo de constituir o governo e nomear os responsáveis para os diversos cargos de administração, Eugênio César Laborinho disse que não vai criar um governo baseado em compadrios. Ele reconhece que há gente a fazer cunhas, denuncia e refuta a pressão, como nos conta o José Manuel.
Eugênio César Laborinho diz existirem pessoas que estão a assediar cargos de chefias, mas deixou claro que não vai ceder pressões de quem quer que seja.
É bem verdade, muita gente hoje já me está a pressionar. Faz aquilo, nomeia aquilo, faz aquilo. Não, tem que ouvir todas as sensibilidades para poder dirigir bem. O que é que quer dizer isso? Muita gente já está a meter cunha. Não, eu vou ter que analisar muitos factos positivos e negativos. Eu tenho que ouvir todas as sensibilidades. Reitero aqui a vontade e a predisposição de fazer Cabinda melhor. Cabinda é uma terra para viver bem. Vamos respeitar os princípios e unir todos os cabindenses, todos.
Eugênio Laborinho disse, por outro lado, que o problema do desemprego que afeta mais de 8 mil jovens em Cabinda é da responsabilidade do governo central. Apelou, contudo, aos jovens a manterem-se serenos e calmos, porque a solução será gradual.
Peço a todos os jovens de Cabinda que tenham muita coragem, tenham muita calma, tudo vamos fazer para resolver. Não vai ser ontem nem hoje. Isso vai levar algum tempo, porque a situação está difícil. Mas eu peço coragem e tenho, de facto, o gabinete aberto para me contactarem. Muitos jovens estão a ficar desempregados. Agora, onde é como trazer emprego para essa gente toda? É uma situação que as autoridades centrais do nosso governo já têm conhecimento. Vamos fazer várias reuniões, interagir com a Sonangol, com as empresas petrolíferas, com algumas empresas estatais que poderão ser criadas aqui para arranjar emprego para a nossa juventude.
José Manuel, a Voz da América, em Cabinda.
Vamos agora de Cabinda para Malange, onde a ausência de cédulas nos balcões do Banco de Poupança e Crédito levou os delegados da lista da Frente Nacional de Libertação de Angola, FNLA, a vandalizarem o Comitê Provincial do Partido para exigir o pagamento de subsídios de elementos de fiscalização das eleições gerais. Um deles foi preso, como nos conta o Isaías Soares, de Malange.
Pelo menos um dos infratores, que roubaram o carimbo e vários meios, bem como a distribuição de parte do mobiliário do partido, foi detido pela Polícia Nacional, que trabalha na identificação dos demais, confirmou o primeiro secretário provincial do partido dos irmãos Augusto Kimujinga Pinto.
A vandalização do comitê provincial, o roubo de cadeiras, televisão, partir a mão vidro do carro e outros meios, os que cometeram contra a lei vai subir por cima deles, porque eu estou junto à judiciária, nas instâncias superiores, então vamos ver a que medida. Aqueles que trataram os seus problemas com todo o respeito como compatriotas são esses que estão a ser atendidos.
Os delegados recebem já desde quinta-feira última as respectivas compensações em dinheiro e termina logo que o banco tenha mais papel moeda para liquidar a dívida com 1.114 delegados de lista.
Quando a questão dos pagamentos do subsídio de alimentação para os delegados de lista, tivemos grandes dificuldades. Os bancos não tiveram disponibilidade dos montantes, mas já houve uma disponibilidade e temos assim o pontapé de saída.
Nesta semana, os partidários de Angola Cabango, uma das alas daquela organização histórica em Angola, inicia um ciclo de conferências comunais e municipais para a escolha de pré-delegados a um congresso extraordinário, mas que deverão ser confirmados na conferência provincial. Isaías Pérez Malães para a Voz da América.
Obrigado, Isaías. E falando de partidos, agora falemos da UNITA. O presidente daquele partido, Isaías Samakuva, confirmou a sua intenção de deixar a presidência do partido num congresso ser marcado para breve. Depois de 14 anos à frente do principal partido da oposição, Samakuva abre espaço à primeira sucessão democrática e natural na UNITA. Quais são os candidatos? O Norberto Sateco traz um grande debate na terceira meia hora desta emissão de hoje da Voz da América. Mas fiquemos com parte do que o nosso correspondente do UAMBO já preparou para esta emissão especial sobre o futuro da UNITA.
Dentre vários os nomes apontados, destacam-se Adalberto da Costa Júnior, Abílio Kamalata Numa, Lucamba Paulo Gato, Rafael Massanga Savimbi e o atual vice-presidente Raul Danda. Kamalata Numa e Lucamba Gato falam em ponderação, mas Rafael Massanga Savimbi, filho do líder fundador da UNITA, Jonas Savimbi, diz estar disponível para ocupar a liderança do Galo Negro, mas desde que seja à vontade da massa militante deste partido.
Pode haver alguma vontade pessoal, por exemplo, mas são os militantes que decidem. E depois são cartas, são comunicações, depois são reuniões, histórias de equilíbrio, mas vai separar esses cargos porque talvez outros pensem que também você pode apresentá-los bem.
Mas, senhor, qual é a sua vontade?
A minha vontade é de servir o povo angolano.
Já o atual vice-presidente Raul Danda descartou tal hipótese, tendo argumentado sentir-se confortável no posto em que está ou venha a ocupar dentro do seu partido.
Ainda me sinto muito bem na posição de coadjuvar o Dr. Samakuva na condução dos destinos da UNITA.
O analista político Augusto Bafa Bafua considera a saída do líder da UNITA ser uma medida positiva para aquilo que considera representar uma estratégia tendente à mudança geracional com vista a fazer face aos desafios futuros, sendo um deles a conquista e manutenção do poder político em Angola.
Jovem, com seus 50 e poucos anos, um secretário-geral também mais jovem, mais elevado, com seus 50 e poucos anos, um secretário-geral junto com os seus 30 e poucos anos, e os secretários provinciais também na faixa dos 30, uns 30 e tantos, 40 e poucos. Quase nenhum secretário da UNITA tem 50 anos. Só Isaías Samakuva era o secretário-genário e que estava distante daquilo que são agora os dirigentes da UNITA.
Outro analista, Esteves Hilário, que entende que as estruturas partidárias da UNITA estão preparadas para uma transição política pacífica.
Se internas da UNITA estejam de alguma forma preparadas para esse processo. Não consigo antever grandes dificuldades na transição que se vai fazer dentro da UNITA.
Era então o Norberto Sapeco que vai trazer-nos este debate alargado logo a partir das 19 horas de Angola. Quem não acompanha através de ondas curtas, porque não teremos emissão em onda média, pode acompanhar através da nossa página na internet voaportugues.com. Voz da América, estamos a transmitir a onda média 1530 MHz e a onda curta 13.630 e 17.655 kHz. Não se esqueça que pode acompanhar-nos na internet em voaportugues.com, também no Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, a referência é voaportugues. E no WhatsApp, o nosso número é +1 908 652 4584. Quero relembrar que depois desta meia hora, portanto, dentro de sensivelmente 17 minutos, estará aqui o Amancio Miguel para falar-nos de vários outros temas. Continua a questão sobre ataques na vila de Mocimbo da Praia, Moçambique. Falaremos também sobre a diversificação da agricultura em Moçambique. Guiné-Bissau, a saída ou não da força da CDAO. Plano de emergência em Cabo Verde para enfrentar a seca. E o Primeiro-Ministro de São Tomé e Príncipe responde também ao FMI que pede maior empenho do governo. Falaremos também sobre protestos no Quênia, eleição na Libéria e a questão nuclear entre os Estados Unidos e o Iraque.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala Só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Horas e 17 minutos aqui em Washington. Vamos falar agora sobre Benguela, onde a não abertura de candidaturas para as primeiras 70 casas na centralidade da província, mais de um mês após a data anunciada pelo governo, leva a Associação dos Jovens Defensores do Ambiente a criticar o que chama de exercício eleitoralista, enquanto os jovens queixam-se das dificuldades em conseguir a sua própria casa. O João Marcos tem a reportagem.
A opinião pública, com a juventude à cabeça, esperava pela abertura das candidaturas no passado mês de agosto, mesmo sem energia e água, conforme anunciara o Governo Central, por intermédio de Branca do Espírito Santo, então Ministra do Urbanismo e Habitação. Em resposta ao incumprimento, o Presidente da Associação dos Jovens Defensores do Ambiente, Martins Domingos, afirma que o calor das eleições arrastou o Executivo para uma promessa que frustra milhares de cidadãos com o sonho da casa própria.
E falta de vontade política, falta de seriedade na gestão da coisa pública. Remeto à possibilidade de que são autênticos falsos nacionalistas, porque o grande problema não é criar expectativa, é que ao invés de preocupar-se com o cidadão, preocupam-se com as eleições. A tendência aqui é fazer sempre a manutenção do poder, não estão preocupados com o cidadão.
Críticas que coincidem com um momento nada favorável para quem intenciona construir a sua própria casa, conforme indica a subida do preço do cimento em quase 100%. Os jovens Tony e Camusumbe, ambos pedreiros, abordam a questão.
Você viu, para aí 1.500, depois subiu. Você acha que havia uma paragem? E é um bocadinho difícil.
O material de construção está mesmo escasso. Há uma fábrica do Kwanza Sul, Caró, por razão com que o cimento subisse. A obra está mesmo escasso, por causa do material, está mesmo muito caro.
O delegado provincial da Associação Industrial de Angola, Carlos Leiria, tem a justificação.
Nesse momento a oferta baixou, a procura é grande. Claro que o preço, depois tem os aproveitadores, isso é que tinha que ser revisto. Mas, pronto, voltamos outra vez à mesma situação. É matéria-prima, algumas fábricas reduziram a produção.
A propósito das centralidades, uma fonte do governo de Benguela avançou que o Conselho Provincial da Juventude questionou o vice-governador para a área técnica e de infraestruturas, Vítor Moita, mas este colocou o assunto à Imogestin, que ainda não respondeu. Apesar das várias tentativas, a Voz da América não conseguiu obter esclarecimentos da empresa gestora. De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
E de Benguela vamos ao Ijo, onde chuvas e enxurradas no passado sábado obrigaram as autoridades a se reunirem de emergência hoje. Até agora, há relato de 9 feridos e mais de 150 pessoas ao rolento, como nos conta o Muniz Francisco.
Os populares já lançaram os primeiros gritos de socorro.
Aqui anda a encher água, nós nunca vimos isso. Pela primeira vez que isso encheu. A água vinha com tanta força que eu não consegui mais tirar nada.
Vai ligar o governo, voltamos a ajudar. Nenhuma coisa conseguimos tirar.
E não tivemos danos humanos até o próximo momento, graças a Deus.
Na manhã desta segunda-feira, o governo da província Luís e seus parceiros reuniram de emergência e foi criada uma comissão para avaliar os danos causados pela chuva. A administradora municipal Luísa Catarina Domingos apelou a todas as pessoas interessadas em apoiar as vítimas para dirigirem-se à administração municipal.
Estamos preocupados para que, a seu tempo, de acordo com aquilo que ficou orientado na reunião, pudermos apelar o bom senso das pessoas solidárias para poderem direcionar à administração municipal e ao corpo de bombeiros algum apoio que seja útil para acolhermos as populações.
Luís, para a Voz da América, Muniz Francisco.
Obrigado, Muniz Francisco. E em Luanda, o diretor da ONUCIDA em Angola, Michel Kouakou, disse ser preocupante o índice de prevalência da doença entre a população do país de 2,4%. Ele apelou à sociedade por se juntar aos esforços do governo. No entanto, um ativista ouvido pelo Valentes Rodrigues fala de falta de campanha por parte do governo.
Diretor do Programa Conjunto das Nações Unidas para o Combate ao HIV e SIDA falava à imprensa à margem do workshop nacional promovido pelas organizações da sociedade civil para o reforço do sistema de saúde comunitário de Angola, tendo assumido a preocupação com a propagação da doença no país. Até responsável sustentou que o objetivo passa por atingir, entre outras, a meta de 90% das pessoas diagnosticadas com SIDA sob tratamento antirretroviral até 2030. Entretanto, o ativista social Francisco Tunga Alberto fez saber à Voz da América que a falta de campanhas de prevenção contra a doença e também do apoio do governo às organizações da sociedade civil afins concorrem para o alastramento da SIDA em Angola.
Não há campanhas de prevenção. E em termos de cura, todos os dados são falsos. Começando pelo dado do governo, pelas Nações Unidas, porque eles não desempenham uma parceria concreta com a sociedade civil, não fazem.
Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
E agora a atualidade esportiva aqui na Voz da América. As seleções de futebol de Cabo Verde e Moçambique realizam um jogo particular amanhã em Lisboa, enquadrado na preparação dos Tubarões Azuis para o último jogo para as eliminatórias do Mundial 2018 na Rússia contra a África do Sul em novembro. Entretanto, Cabo Verde enterrou no sábado o seu sonho, mais uma vez, de chegar ao Mundial ao perder em casa contra o sempre favorito Senegal por 2-0. No outro jogo do grupo D de apuramento, a África do Sul venceu o Burkina Faso. Cabo Verde era o único país africano de língua portuguesa ainda com possibilidades de chegar ao Mundial. A Nigéria e o Egito garantiram um passaporte para a Rússia. Outros classificados são já o Brasil, Irão, Japão, Coreia do Sul, Arábia Saudita, México, Costa Rica, Alemanha, Inglaterra, Bélgica e Espanha, além da Rússia, o anfitrião. Amanhã, a Argentina é obrigada a ganhar no Equador, onde vai jogar a mais de 2 mil metros de altitude e esperar pelos demais resultados para ir à repescagem para o Mundial. A equipa comandada por Messi corre sérios riscos de ficar de fora da Rússia 2018. Portugal também corre o risco de ir à repescagem, caso não vença amanhã a Suíça, líder do grupo. Hoje, em conferência de imprensa, Fernando Santos admite que Portugal é ligeiramente favorito para o duelo frente à Suíça no Estádio da Luz, em Lisboa, e disse mesmo que Portugal tem de assumir algum favoritismo. Ainda sobre o Mundial, o Gabão foi derrotado por 3-0 no sábado diante do Marrocos e ficou também afastado do Mundial, mas ao que parece, pelo menos no entender dos jogadores gabonenses, o desaire não se deveu particularmente ao futebol jogado. A denúncia foi feita por Pierre-Emerick Aubameyang e em causa está um sumo de laranja estragado. Metade da equipe e os treinadores tiveram problemas intestinais. É inacreditável. Isto no dia do jogo. O raio do sumo de laranja desta manhã, escreveu Aubameyang no Twitter, levando logo uma resposta irónica do marroquino Mehdi Benatia. O sumo estava limpo. O problema foi o chá, atirou o jogador da Juventus através das redes sociais. E depois de conhecidos os primeiros nomeados para a Bola de Ouro, a revista France Football, organizador do galardão, revela agora mais 5 nomes que fazem parte dos nomeados. Harry Kane, Tottenham, Robert Lewandowski, do Bayern de Munique, Edin Dzeko, do Roma, David De Gea, do Manchester United, Kevin De Bruyne, do Manchester City, são os mais recentes atletas que estão na corrida pelo troféu. Por seu lado, a FIFA também revelou hoje o lote final de 3 candidatos ao Prémio Puskas, que distingue o melhor golo de 2017. Os adeptos espalhados pelo mundo podem dar o seu veredito até ao próprio dia da gala da cerimónia, agendada para 23 de outubro. Deina Castellano, de Venezuela, Olivier Giroud, do Arsenal, e Oscarini Mazzolucchi, do Barroca, são os 3 finalistas. E na NBA, Klay Thompson, um dos pilares da equipa dos Golden State Warriors, admitiu na viagem à China, pela pré-temporada, que o objetivo dos Warriors passaria por repetir a façanha dos Chicago Bulls dos anos 90. Ele compara o fanatismo que havia pelos Bulls ao que neste momento surge pelas Warriors. Sempre que os Bulls jogavam numa cidade, o público encarava como uma oportunidade imperdível de os ver em ação. Assim vai ser, disse Thompson. O primeiro-ministro de Moçambique negou qualquer ligação dos atacantes que invadiram a vila de Mocimbo da Praia, província de Cabo Delgado, a grupos fundamentalistas islâmicos. Esta é uma notícia que estamos a acompanhar e queremos envolver na próxima meia hora. Carlos Agostinho reagia assim, esta segunda-feira, aos ataques realizados por mais de 2 dezenas de pessoas naquela vila perto de Pemba. Um pequeno avanço do que vai desenvolver o Alfredo Júnior.
Segundo o ministro Gilberto Silva, trata-se da pior situação registada nos últimos tempos no país.
Estamos perante um ano agrícola muito mau, do ponto de vista da produção de pasto, da produção da agricultura de siqueiro, mas também da produção da agricultura irrigada, pois temos represadas de recursos hídricos subterrâneos, mas mesmo nos grandes reservatórios, muito pouca água para a agricultura irrigada. De maneira que estamos numa situação emergencial. O governo vai aprovar um plano de emergência para a mitigação da seca e também para a mitigação do mau ano agrícola.
Portanto, é o Jean Teixeira, não foi a senhora Alfredo Júnior que vai desenvolver a questão dos ataques em Mocimbo da Praia, Moçambique, mas foi o Jean Teixeira com uma peça também que irá desenvolver com mais detalhes sobre o mau ano agrícola em Cabo Verde e o governo anuncia um plano de emergência. Sobre Cabo Verde fica a canção Gebo Mendes com Nhachon.
Cabo tu ma mia chon, ca te nada pa vende. Ele tu conti, e tu minha riqueza, ta aguenta nai, ta esperan pa chura gai. Ele tu conti, e tu minha riqueza, ta aguenta nai, da speranza ci va che lì. Kavo tu mamnia cha, kavo tu mamnia vide, kavo tu mamnia cha, kate nada pa vende. Kavo tu mamnia cha, kavo tu mamnia vide, kavo tu mamnia cha, kate nada pa vende. Sham la prania cha, iya diya ta lavante, dosh kong mi dush, dash vide.
A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português para a África. São 13h30 em Washington, 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola, 17h30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe e 4h30 da tarde em Cabo Verde. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. A Turquia anuncia que vai deixar de emitir vistos a cidadãos americanos em resposta à decisão semelhante dos Estados Unidos. O presidente norte-americano Donald Trump pretende que a futura reforma migratória inclua a construção de um muro na fronteira com o México e um sistema de concessão de vistos assente no MERTO, segundo uma proposta enviada ao Congresso. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, com a nova Rádio Paz na cidade de Kilimanjaro, na Zambésia, e com a Rádio Encontro na cidade de Nampula. Em Cabo Verde estamos com a Rádio Comercial, na Guiné-Bissau, na cidade de Bissau, com a PGGT e a Capital FM. Em São Tomé e Príncipe, transmitimos através do emissor local da Voz da América. Pode também acompanhar esta emissão através da internet. O nosso endereço é o www.voaportugues.com. Através também deste voaportugues.com, pode ter a nossa informação no telemóvel, no Facebook, Twitter, Snapchat e Instagram. Através do WhatsApp, o nosso contacto é com o número +1 908 652 4584. Esta emissão é produzida por Mariano Bartolomeu e tem na técnica o Cham. Álvaro Rogério Andrade a abrir as notícias às relações entre a Turquia e os Estados Unidos.
É verdade, a Turquia anunciou hoje que vai parar de emitir vistos a cidadãos americanos, excluindo vistos de imigração, na sequência de uma decisão semelhante adotada por Washington. As restrições turcas vão aparentemente, no entanto, mais longe do que as decididas pelos Estados Unidos, porque se aplicam aos vistos que figuram nos passaportes, vistos eletrónicos e vistos obtidos na fronteira, além dos emitidos pelas missões diplomáticas nos Estados Unidos, segundo declaração da embaixada turca aqui em Washington. Horas antes, a embaixada americana em Ankara tinha anunciado a suspensão temporária de emissão de vistos para viajar para a América, com o objetivo de reduzir o fluxo às suas delegações no país por motivos de segurança. Apesar de a representação diplomática não ter especificado a natureza dos recentes acontecimentos, é possível que tenha relação com a recente detenção de um cidadão turco funcionário da embaixada dos Estados Unidos da América em Ankara.
O presidente norte-americano pretende que a futura reforma migratória inclua a construção do muro na fronteira com o México e um sistema de concessão de vistos assente no mérito, segundo uma proposta enviada ao Congresso. O plano de Trump advoga também o aumento do custo dos vistos para financiar a melhoria da segurança fronteiriça, o retorno de menores que chegam sozinhos aos Estados Unidos, na sua maioria da América Central, e o fim do sistema de concessão de asilo. Além disso, Donald Trump pretende melhorar o cumprimento e aplicação das leis migratórias com a contratação de mais de 10 mil agentes para o Gabinete de Controlo de Imigração e de 300 fiscais federais.
No Quênia, apoiantes da coligação da oposição Super Aliança Nacional exigiram hoje o afastamento dos responsáveis da Comissão Eleitoral envolvidos nas anuladas eleições presidenciais de agosto. Os manifestantes foram recebidos por gás lacrimogéneo e tiros por parte da polícia, quando centenas desfilaram por Nairobi contra as propostas de mudanças legais que tornaram mais difícil ao Tribunal Supremo anular uma eleição. No dia 26 deste mês, os quenianos vão repetir as eleições presidenciais depois do Supremo ter anulado os resultados eleitorais devido à irregularidade processual no pleito de 8 de agosto.
Ainda naquela região, rebeldes do Uganda atacaram nesta segunda-feira uma base militar na República Democrática do Congo, perto da cidade de Beni, provocando a morte de um soldado da paz das Nações Unidas e ferimento em mais de uma dúzia de militares. O porta-voz do Exército da República Democrática do Congo, Maki Hazukai, disse acreditar que as Forças Democráticas Aliadas, ou ADF, um grupo islâmico do Uganda, são os responsáveis pelo assalto, bem como por outros confrontos na área registrados nos últimos dias. A nacionalidade do morto e dos feridos não foram reveladas, nem qualquer organização assumiu a responsabilidade do ataque.
E o economista norte-americano Richard Thaler é o vencedor do Prémio Nobel da Economia de 2017 pelas suas contribuições no campo da economia comportamental, anunciou hoje a Academia Real Sueca de Ciências. No total, as contribuições de Thaler construir uma ponte entre as análises económica e psicológica das decisões individuais, justificou a Academia.
O governo de Moçambique afasta a possibilidade de os homens armados que atacaram a vila municipal da Mocimboa da Praia na semana passada terem alguma relação com o movimento terrorista Al-Shabaab. Mas há vozes que não concordam. Alfredo Júnior, em Maputo, foi ao encontro.
A Polícia da República de Moçambique já deteve mais de 10 membros do grupo armado que na quinta-feira atacou 3 postos da polícia em Mocimboa da Praia, no norte de Moçambique. Estes ataques foram protagonizados por jovens radicais que sonham com o califado, pretensamente aliados ao grupo terrorista Al-Shabaab, segundo relatos no local. Para o jornalista e advogado Fernando Lima, o governo, ao negar a existência de grupos extremistas na província de Cabo Delgado, pretende apenas salvaguardar a imagem do país.
Qualquer referência ao Al-Shabaab em Moçambique, isto dá uma imagem do país extremamente negativa. A exploração do gás vai acontecer em Cabo Delgado. Isto é extremamente perigoso, isto complica todas as perspectivas desenvolvimentistas do governo de Moçambique e por isso mesmo eu acho que o governo tentou até agora negar a existência de qualquer ação tipo Al-Shabaab.
O presidente da Confederação das Associações Económicas de Moçambique, CTA, Agostinho Vuma, diz que estes ataques protagonizados por grupo terrorista ou não, vêm agravar a competitividade económica do país.
Qualquer instabilidade daquele nível, tanto resulta não só em danos materiais, humanos, mas também na imagem do país, do ponto de vista de competitividade econômica. Esses ataques ocorrem tanto uma semana depois de Moçambique ter sido anunciado, ter descido para a posição 135 em 136 países avaliados, portanto, penúltimo lugar, do ponto de vista de imagem. E essa questão de crime, portanto, é a questão, é o fator que mais pesa na avaliação do ambiente de negócio.
O governo, através do primeiro-ministro Carlos Agostinho do Rosário, negou qualquer ligação destes ataques a algum ato perpetrado por grupos de terroristas, apelando à calma e serenidade.
Não, nós temos que ficarmos serenos, aguardando pelo que a polícia está a fazer. E, em devido tempo, certamente que todos nós vamos saber qual é a versão da polícia e depois pronto, vamos partilhar. Temos que manter calma, mantermos Moçambique unido, vivermos com tolerância um ao outro.
Na sequência dos confrontos ocorridos na última quinta e sexta-feira, 16 pessoas perderam a vida, 14 do lado dos atacantes e 2 agentes da polícia, por conta dos ataques. De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo Júnior. São 13 horas e 38 minutos aqui em Washington e 19 horas e 38 em Moçambique. O coordenador subregional da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, que é a FAO, Helder Muteia, diz que sem condições atrativas, sobretudo em termos de acesso ao crédito, vai ser muito difícil motivar a juventude a trabalhar na agricultura em Moçambique, reporta Ramos Miguel.
Neste país, a agricultura é considerada a base de desenvolvimento e o recente Congresso da FELIMO recomendou o maior envolvimento da juventude nesta atividade, até como forma de combater o desemprego juvenil. Muitos agricultores consideram que, apesar do seu enorme potencial para combater a pobreza e o desemprego, o setor agrícola continua a ser um dos menos beneficiados pelo orçamento de Estado e que, em muitos casos, a produção não é processada. Helder Muteia, antigo vice-ministro da Agricultura de Moçambique, afirma que se a produção agrícola for exportada na sua forma bruta, isso não facilita que os produtores saiam a ganhar na medida que satisfaça as suas necessidades. Para o antigo governante, se tivermos uma indústria transformadora, nós vamos garantir que haja mais emprego e mais integração da juventude.
Nós temos que garantir que a juventude se sinta motivada a trabalhar na agricultura. Mas se continuarmos a produzir com regimes pouco desenvolvidos do ponto de vista tecnológico, os jovens não se sentirão motivados a trabalhar na agricultura. É importante criar condições de tecnologias apropriadas, atrativas para os jovens e também acesso ao crédito para que se possa fazer investimento nessas tecnologias.
Muteia afirma, entretanto, que as políticas não devem ter em vista apenas a juventude, mas todos os setores que lidam com a agricultura.
70% dos agricultores em Moçambique trabalham em regime de subsistência. É preciso transformar esses agricultores em regime comercial. Verdadeiros privados, pessoas que produzem para vender, para ganhar dinheiro, para integrar-se. Isso significa aposta não só na quantidade, na qualidade, na transformação e também na integração.
A economista Celeste Bandes diz que a estratégia governamental para o setor agrícola deve abarcar toda a cadeia de valor e assume que há esforços nesse sentido, mas separados.
Estão sendo feitos investimentos, mas que não implicam uma clara ligação, porque é importante que, a partir do momento em que se adquire a semente, o produtor já tenha uma ideia clara como é que vai ser a cadeia de valor, como é que vai funcionar até a comercialização e ter facilidade de comercializar o seu produto. Mas para ter facilidade de comercializar o seu produto a preços baixos, é importante que ele tenha uma visualização daquilo que são os seus custos futuros, em termos de produção, em termos de armazenamento e transporte.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Nós continuamos com esta emissão vespertina. Depois de termos estado para os lados do Índico, agora vamos já à região mais ocidental do continente africano. O governo de Cabo Verde aprova plano de emergência e diz que o país está a atravessar a maior falta de chuva registrada nos últimos tempos. Eugênio Teixeira.
A decisão foi tomada após a visita que o Ministro da Agricultura e o representante da FAO efetuaram ontem ao interior da Ilha de Santiago, tendo constatado que o ano agrícola está praticamente comprometido devido à falta de chuvas. Segundo o Ministro Gilberto Silva, trata-se da pior situação registada nos últimos tempos no país.
Estamos perante um ano agrícola muito mau, do ponto de vista da produção de pasto, produção da agricultura de sequeiro, mas também da produção da agricultura irrigada, pois vemos as reservas em termos de recursos hídricos subterrâneos, mas mesmo nos grandes reservatórios, muito pouca água para a agricultura irrigada. De maneira que estamos numa situação emergencial. O governo vai aprovar um plano de emergência para a mitigação da seca e também para a mitigação do mau ano agrícola.
O representante da FAO, Remy Nono, garante que a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação vai ajudar o arquipélago a fazer face ao mau ano agrícola devido à falta de precipitações.
Neste contexto de seca, vamos, a nível da FAO, desenvolver um projeto de cooperação. Penso que o escritório da FAO para a África vai mobilizar mais rapidamente recursos para apoiar Cabo Verde, apoiar o governo de Cabo Verde no seu esforço de ajudar a população vulnérable, população agricultores que são afetados pela seca.
Falta de chuvas compromete o ano agrícola e pasto para animais, por isso o governo cabo-verdiano aprova plano de emergência no valor de 8 milhões de dólares. Eugênio Teixeira, Voz da América.
Cabo Verde a debater-se com a falta da chuva que vai afetar a agricultura, mas o plano já preparou um plano de emergência. São Tomé e Príncipe, o Fundo Monetário Internacional quer que o governo daquele arquipélago tenha medidas de contenção, isto para colher mais receitas fiscais e recorrer menos ao endividamento. O chefe do governo, Patrício Trovoada, disse aos Oscar Medeiros que a fraca arrecadação de receitas tem a ver com a redução da ajuda externa, o que acontece desde o ano passado.
Os desembolsos da ajuda internacional estão abaixo de 50% daquilo que é desejável e programado. Daí que há um efeito colateral ou consequente, que é a dificuldade da arrecadação de receitas fiscais e aduaneiras.
No que toca a esta problemática questão das receitas, de uma coisa o primeiro-ministro São Tomense tem a certeza.
Enquanto nós tivemos uma economia baseada sobre ajuda externa, e que ela, sobretudo, se concentre nas obras sociais e nos setores sociais, cada vez mais será difícil o Estado santomense assegurar, digamos, o nível de despesa que ele, embora também esse governo tenha estado a cortar as despesas, continua sempre alto em relação ao nível das receitas.
Patrício Trovoada defende o endividamento como a única forma para tirar São Tomé e Príncipe da situação económica em que se encontra.
O que é mais importante é olharmos sempre para a qualidade da dívida. Eu já repeti isso várias vezes, não há nenhum país que se desenvolve sem contrair dívida também. Por conseguinte, o que é importante é a qualidade da dívida e a concessionalidade dessa dívida.
A construção do porto em águas profundas e a requalificação do aeroporto são vistos pelo primeiro-ministro como dois investimentos que podem ajudar o país a crescer economicamente.
4, 5, 6% de crescimento não é suficiente. Temos que crescer muito mais. Daí esse empenho do governo em procurar erguer os dois pilares essenciais das infraestruturas, que são o aeroporto e o porto em águas profundas.
O Fundo Monetário Internacional e o governo santomense acertam passos para promover o desenvolvimento sustentado do arquipélago. Oscar Medeiros, a Voz da América em São Tomé.
Voltamos outra vez à África Austral para dizer que o presidente da UNITA, Isaías Chamakuva, confirmou a sua intenção de deixar a presidência do partido num congresso a ser marcado para breve. Depois de 14 anos à frente do principal partido da oposição, Chamakuva abre espaço à primeira sucessão democrática e natural da UNITA. Quais são os candidatos? É uma questão que se coloca. O Norberto Sateco traz um grande debate na terceira meia hora desta emissão, mas fiquemos com parte do que o nosso correspondente no Uambo preparou.
Dentre vários os nomes apontados, destacam-se Adalberto da Costa Júnior, Abílio Kamalata Numa, Lucamba Paulo Gato, Rafael Massanga Savimbi e o atual vice-presidente Raul Danda. Kamalata Numa e Lucamba Gato falam em ponderação, mas Rafael Massanga Savimbi, filho do líder fundador da UNITA, Jonas Savimbi, diz estar disponível para ocupar a liderança do Galo Negro, mas desde que seja a vontade da massa militante deste partido.
Pode haver alguma vontade pessoal, por exemplo, mas são os militantes que decidem. E depois são cartas, são comunicações, depois são reuniões, histórias de equilíbrio, mas vai separar esses cargos porque talvez os outros pensem que também você pode representá-los bem.
Mas o senhor, qual é a sua vontade?
A minha vontade é de servir o povo angolano.
Já o atual vice-presidente Raul Danda descartou tal hipótese, tendo argumentado sentir-se confortável no posto em que está ou venha a ocupar dentro do seu partido.
Ainda me sinto muito bem na posição de coadjuvar o Dr. Chamakuva na condução dos destinos da UNITA.
O analista político Augusto Bafa Bafua considera a saída do líder da UNITA ser uma medida positiva para aquilo que considera representar uma estratégia tendente à mudança geracional com vista a fazer face aos desafios futuros, sendo um deles a conquista e manutenção do poder político em Angola.
Jovem, com seus 50 e poucos anos, um secretário-geral também mais jovem, mais avogado, com seus 50 e poucos anos, um secretário-geral junto com os seus 30 e poucos anos, e secretários provinciais também na faixa dos 30, uns 30 e tantos, 40 e poucos. Quase nenhum secretário da UNITA tem 50 anos. Só Isaías Chamakuva era o secretário-generário que estava distante daquilo que são agora os dirigentes da UNITA.
Outro analista, Esteves Hilário, que entende que as estruturas partidárias da UNITA estão preparadas para uma transição política pacífica.
Acredito que as próprias estruturas internas da UNITA estejam, de alguma forma, preparadas para esse processo. Não consigo antever grandes dificuldades na transição que se vai fazer dentro da UNITA.
O chefe da poderosa Guarda Revolucionária Iraniana adverte que as bases americanas do Médio Oriente poderão correr o risco de um ataque de míssil iraniano caso Washington imponha novas sanções contra Teherã. O presidente Donald Trump tem planos para, nos próximos dias, declarar que o Irã não cumpre o Acordo Nuclear Internacional de 2015, mas deu ao Congresso 60 dias para decidir sobre a renovação ou não de sanções económicas contra o Irã. Mas a imprensa estatal iraniana, citando o comandante da Guarda Revolucionária, Mohammad Ali Jafar, a advertir que se novas sanções forem impostas, os Estados Unidos poderão ter de transferir as suas bases regionais para fora do raio de 2 mil quilómetros dos mísseis iranianos. Os Estados Unidos, recorde-se, têm bases militares no Bahrein, Iraque, Oman e Afeganistão, todas a 500 quilómetros de fronteiras iranianas. Jafar rejeitou negociações com os Estados Unidos sobre questões regionais e disse que se os Estados Unidos afirmarem que a Guarda Revolucionária é um grupo terrorista, então Teherã irá considerar o exército americano também terrorista. Ele frisou que os iranianos vão equiparar o exército americano ao grupo Estado Islâmico. Jafar disse que as novas sanções irão deitar abaixo para sempre qualquer possibilidade de relacionamento entre Washington e Teherã. Trump disse na semana passada que o Irã não cumpre o acordo nuclear firmado em 2015 com os Estados Unidos, França, Grã-Bretanha, Alemanha, China e Rússia. Colocou a possibilidade de anular ou renegociar o acordo. Na sua campanha presidencial em 2016, Trump prometeu anular o referido acordo nuclear. O grupo dos países que monitora o acordo diz que o Irã segue os termos do mesmo. Trata-se de um grupo das Nações Unidas. As outras cinco potências mundiais já deram indicação de que não pretendem renegociar o acordo nuclear com o Irã. Continuamos nesta emissão vespertina e agora as notícias do mundo. A Libéria vai às urnas amanhã, terça-feira, para escolher um sucessor da presidente Ellen Johnson Sirleaf, que deixa o cargo no final do segundo mandato. 20 candidatos concorrem para a substituir, incluindo o próprio vice-presidente e um antigo jogador de futebol que concorreu contra Sirleaf por duas vezes. Este é um tema de trabalho de Bram Postmus, aqui apresentado pelo Paulo Oliveira.
Este é o som da campanha do Partido no Poder, Unity Party. E a mensagem não pode ser mais direta. Só pode haver um vencedor amanhã, terça-feira, e somos nós. Na sede do Partido, Rosa Laba é muito direta.
Ali o Nilson Amarela ouvi, eu estou teve.
Precisamos de alguém que seja capaz, que continue aquilo que ela obteve.
Laba refere-se à presidente Ellen Johnson Sirleaf, e quem melhor para continuar as pisadas da presidente do que o seu número 2. O vice-presidente Joseph Bouaki tem uma reputação sólida, reservado, modesto e nunca foi acusado de corrupção. No entanto, nem todos estão convencidos de uma presidência de Bouaki.
I wouldn't love to see a continuity in another sense.
Pastor Ibrahim recebe que gostaria de ver continuidade, mas com um sentido diferente. Este partido, diz ele, serviu-nos durante 12 anos. Por isso chegou a altura de mudança. Mudança, a palavra ressoa à volta do candidato da oposição, Jorge Weah. Weah já concorreu para a presidência. O internacional de futebol e senador espera que à terceira vez consiga vencer. Cecília Wah expressa a posição.
I voted for him because tomorrow
Vou votar nele porque vai fazer algo de bom para a Libéria.
A Libéria necessita de restaurar a dilapidade do sector de saúde. A situação foi evidenciada pela epidemia de ébola, que oficialmente terminou há um ano atrás. A Libéria necessita de educação com qualidade e a Libéria necessita de estradas, especialmente no interior, onde, uma vez mais, a Comissão Nacional de Eleições enfrentou problemas para fazer chegar os boletins de voto a todos os cantos do país. As campanhas acabaram, os candidatos Boaki e Bia aguardam o veredito do eleitorado liberiano, tal como os outros candidatos, como o veterano advogado Charles Brumskin e o antigo diretor da Coca-Cola, Alexander Cummings. Os eleitores têm um dia para ponderar as opções. Os resultados provisórios podem ser conhecidos dentro de uma semana e, se nenhum candidato obtiver a maioria, será efetuada uma segunda volta.
Três horas e 54 minutos. Daqui a sensivelmente 5 minutos teremos o Paulo Oliveira, a terceira e última parte. Mas para já, Álvaro Rogério Andrade.
E agora a atualidade esportiva aqui na Voz da América. As seleções de futebol de Cabo Verde e Moçambique realizam um jogo particular amanhã em Lisboa, enquadrado na preparação dos Tubarões Azuis para o último jogo para as eliminatórias do Mundial 2018 na Rússia contra a África do Sul em novembro. Entretanto, Cabo Verde enterrou no sábado o seu sonho, mais uma vez, de chegar ao Mundial ao perder em casa contra o sempre favorito Senegal por 2-0. No outro jogo do grupo D de apuramento, a África do Sul venceu o Burkina Faso. Cabo Verde era o único país africano de língua portuguesa ainda com possibilidade de chegar ao Mundial. A Nigéria e o Egito garantiram um passaporte para a Rússia. Outros classificados são já o Brasil, Irão, Japão, Coreia do Sul, Arábia Saudita, México, Costa Rica, Alemanha, Inglaterra, Bélgica e Espanha, além da Rússia, o anfitrião. Amanhã, a Argentina é obrigada a ganhar no Equador, onde vai jogar a mais de 2 mil metros de altitude e esperar pelos demais resultados para ir à repescagem para o Mundial. A equipa comandada por Messi corre sérios riscos de ficar de fora da Rússia 2018. Portugal também corre o risco de ir à repescagem, caso não vença amanhã a Suíça, líder do grupo. Hoje, em conferência de imprensa, Fernando Santos admite que Portugal é ligeiramente favorito para o duelo frente à Suíça no Estádio da Luz, em Lisboa, e disse mesmo: Portugal tem de assumir algum favoritismo. Ainda sobre o Mundial, o Gabão foi derrotado por 3-0 no sábado diante do Marrocos e ficou também afastado do Mundial, mas ao que parece, pelo menos no entender dos jogadores gabonenses, o desaire não se deveu particularmente ao futebol jogado. A denúncia foi feita por Pierre-Emerick Aubameyang e em causa está um sumo de laranja estragado. Metade da equipe e os treinadores tiveram problemas intestinais. É inacreditável. Isto no dia do jogo. O raio do sumo de laranja desta manhã, escreveu Aubameyang no Twitter, levando logo uma resposta irónica do marroquino Mehdi Benatia. O sumo estava limpo. O problema foi o chá, atirou o jogador da Juventus através das redes sociais. Depois de conhecidos os primeiros nomeados para a Bola de Ouro, a revista France Football, organizador do galardão, revela agora mais 5 nomes que fazem parte dos nomeados: Harry Kane, Tottenham; Robert Lewandowski, do Bayern de Munique; Edin Dzeko, do Roma; David De Gea, do Manchester United; Kevin De Bruyne, do Manchester City. São os mais recentes atletas que estão na corrida pelo troféu. Por seu lado, a FIFA também revelou hoje o lote final de 3 candidatos ao Prémio Puskás, que distingue o melhor golo de 2017. Os adeptos espalhados pelo mundo podem dar o seu veredito até ao próprio dia da gala da cerimónia, agendada para 23 de outubro. Deina Castellanos, de Venezuela, Olivier Giroud, do Arsenal, e Oscarini Mazzolucchi, do Barroca, são os 3 finalistas. E na NBA, Klay Thompson, um dos pilares da equipa dos Golden State Warriors, admitiu na viagem à China para a pré-temporada que o objetivo dos Warriors passaria por repetir a façanha dos Chicago Bulls dos anos 90. Ele compara o fanatismo que havia pelos Bulls ao que neste momento surge pelas Warriors. Sempre que os Bulls jogavam numa cidade, o público encarava como uma oportunidade imperdível de os ver em ação. Assim vai ser, disse Thompson.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E assim chegamos ao final desta segunda parte da emissão vespertina. Dentro de momentos, o Paulo Oliveira estará aqui conosco ao microfone para a terceira e última parte desta emissão vespertina. Um grande abraço do Amancio Miguel e uma ótima noite de segunda-feira.
Esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhar-nos também no Twitter, no Facebook e no Instagram, bem como no WhatsApp, pelo número mais 1908-652-4584. 14:36 aqui em Washington, lá fora céu nublado, temperatura de 29 graus centígrados. A partir de agora, ao microfone Paulo Oliveira, a produção continua Mariano Bartolomeu, a assistência técnica continua a ser de Chang. Temos do dia, a Turquia anunciou que vai suspender a emissão de vistos a cidadãos americanos. No Quênia, a oposição exige afastamento de elementos da Comissão Eleitoral. 9 de outubro de 2017, segunda-feira, estaremos com o programa de Angola sobre o futuro da UNITA. Teremos um resumo de notícias e ainda o editorial da Voz da América.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Isaías Chamacuva retirou a vontade de abandonar o cadeirão máximo daquele partido. Uma decisão que está dependente do Comitê Permanente, que tem pela frente 3 meses para eleger um novo líder por via da realização de um congresso extraordinário. No seio dos maninhos, a informação não foi novidade, uma vez que já havia sido prometida, mas a pergunta que não se quer calar é quem será o sucessor de Chamacuva. Dentre vários os nomes apontados, destacam-se Adalberto da Costa Júnior, Abílio Kamalata Numa, Lukamba Paulo Gato, Rafael Massanga Savimbi e o atual vice-presidente
Raul Danda. Kamalata Numa e Lucamba Gato falam em ponderação, mas Rafael Massanga Savimbi, filho do líder fundador da UNITA, Jonas Savimbi, diz estar disponível para ocupar a liderança do Galo Negro, mas desde que seja a vontade da massa militante deste partido.
Pode haver alguma vontade pessoal, por exemplo, mas são os militantes que decidem. E depois são cartas, são comunicações, depois são reuniões, histórias de equilíbrio, mas vai separar esses cargos porque talvez os outros pensem que também você pode representá-los bem.
Mas o senhor, qual é a sua vontade?
A minha vontade é de servir o povo angolano.
Já o atual vice-presidente Raul Danda descartou tal hipótese, tendo argumentado sentir-se confortável no posto em que está ou venha a ocupar dentro do seu partido.
Ainda me sinto muito bem na posição de coadjuvar o Dr. Samakuva na condução dos destinos da UNITA.
O analista político Augusto Bafa Bafua considera a saída do líder da UNITA ser uma medida positiva para aquilo que considera representar uma estratégia tendente à mudança geracional com vista a fazer face aos desafios futuros, sendo um deles a conquista e manutenção do poder político em Angola.
Jovem, com seus 50 e poucos anos, um secretário-geral também mais jovem, mais advogado, com seus 50 e poucos anos, um secretário-geral junto com os seus 30 e poucos anos, e os secretários provinciais também na faixa dos 30, uns 30 e tantos, 40 e poucos. Quase nenhum secretário da UNITA tem 50 anos. A maior parte tem menos de 50, outros até menos de 40. Só Isaías Samakuva era o secretário-generário e que estava distante daquilo que são agora os dirigentes da UNITA.
Outro analista, Esteves Hilário, que entende que as estruturas partidárias da UNITA estão preparadas para uma transição política pacífica.
Acredito que as próprias estruturas internas da UNITA estejam de alguma forma preparadas para esse processo. Não consigo antever grandes dificuldades na transição que se vai fazer dentro da UNITA.
Se por um lado o analista político entende que o legado do líder da UNITA peca pela negativa, pelo facto de ter averbado 3 derrotas consecutivas nas urnas, apontou por outro lado aspectos positivos como a conquista da estabilidade enquanto segunda força política na oposição e que deixa mais presente na vida política do país.
O legado de Samakuva, do ponto de vista negativo, é de que tem 3 derrotas averbadas, ou seja, 3 tentativas e nenhuma delas conseguiu chegar à presidência da República. Mas, do ponto de vista político-partidário, não pessoalizado, mas partidário, a UNITA tem um grande legado deixado por Isaías Samakuva, que é um partido saído das cinzas, dos escombros, que restavam de 2002. 2008 teve simplesmente 16 deputados, 2012 dobrou, teve 32 e 2017 quase dobrou, de 32 para 51, ou seja, deixam crescendo, deixam uma UNITA muito mais estável, muito mais presente na vida política do país. Tudo indica, salvo uma grande catombe ou algo fora do comum, que a UNITA há de crescer mais nas eleições, até as eleições de 2019. Por quê? Porque estes indivíduos, esses jovens, que começaram a surgir em 2008, continuaram em 2012 e cimentaram em 2017, estão a fazer todas as cartas agora. Quer dizer que nos próximos 10 anos vamos ter um momento muito que é dos partidos mais jovens que a Angola tem.
Para Esteves Hilário, a maior conquista de Samakuva durante os anos foi transformar esta força militarizada em partido político social.
Eu entendo que os grandes desafios da UNITA passam, na minha perspectiva, passam essencialmente pela luta política para ascender ao poder, né? Portanto, isso aí, Samakuva teve esses 3 mandatos uma atividade que eu acho que é hercúlea, né? No sentido de transformar a UNITA em partido político, porque a UNITA, como nós sabemos, era uma força militar, ou era uma força militarizada, não? Portanto, transformá-la em partido político civil é um processo que demandou algum tempo e muito passada com o fim do conflito armado, com a morte dos jornalistas indo, mas era preciso desmontar uma estrutura mental toda concebida para um partido militarizado, né? Portanto, uma força militarizada. E hoje podemos dizer com alguma tranquilidade que a UNITA converteu-se efetivamente num partido político e que faz a luta política dentro dos meios constitucionais legalmente estabelecidos. E, portanto, isso também é um legado que se deve a Samakuva.
Bafua considerou também o facto de grande parte da população ser jovem poder ser uma mais-valia para a estratégia que a UNITA pretende implementar com a injeção de mais indivíduos desta franja social nos lugares cimeiros desta formação política.
Os partidos mais jovens que Angola tem são poucos. Lá se tem lá, não é um partido que tem jovens, que tem caras novas. O PRS também não tem. Conta lá, apesar de como partido ter um grande número de militantes jovens, mas nas estruturas partidárias, as pequenas estruturas partidárias e governamentais, não aparecem essas figuras jovens. Temos um MPLA muito mais velho, temos um MPLA com as mesmas caras, então é a UNITA que tende a ser olhada como novidade para os jovens angolanos. É verdade que a Casa Ser também está aí a dar cartas, mas entre aqueles partidos de movimentos de luta de libertação, que são o MPLA, o FNLA e a UNITA, o pior de longe é a FNLA e o melhor de longe é a UNITA. Tudo obras de Zé Henrique Schmola.
A própria UNITA, enquanto partido no que almeja, digamos, conquistar o poder em Angola?
Devemos olhar, primeiro, para o nosso Estado, o nosso país, a nossa pátria amada, depois para o Partido UNITA. No nosso país, o que é que nós vemos? Vemos metade da população não tem 15 anos, a média de idade é de 21 anos no nosso país. E, se formos olhar da UNITA, os secretários provinciais são quase todos jovens e dão vários exemplos. O secretário provincial da UNITA no Quandocubango, no Uabo, no Benguela, na Uila, na própria Lunda Sul.
Na visão deste comentarista, apesar de alguns aspectos ligados à redução do poderio financeiro deste partido, agravado com o desaparecimento físico do líder fundador Jonas Savimbi, o Galo Negro está mais próximo da conquista do poder político em Angola por conseguir se impor e fazer passar a sua mensagem aos angolanos de forma pacífica.
Se formos olhar para a tendência do voto, a UNITA está mais próxima do poder do que nunca. Vemos uma UNITA que não tem armas, vemos uma UNITA que não tem os dinheiros, os diamantes que tinha agora, mas ainda assim continua a dar fora. Existem muitas pessoas que pensaram que o Jonas Savimbi, com o desaparecimento do poder, com o desaparecimento do poder financeiro, quer dizer, muito longe disso, a UNITA conseguiu ultrapassar essa fase. Hoje por hoje, consegue fazer passar a sua ideologia de uma forma totalmente pacífica. Consegue fazer com que grande parte dos indivíduos angolanos acreditem no projeto do Mangai simplesmente pelo dom da palavra, simplesmente com campanhas eleitorais, com campanhas político-partidárias maciças, que acontecem 365 dias por ano. Então, a olhar por aquilo que são o número de votos, podemos, sem medo de errar, dizer que a UNITA não só está mais próximo do que nunca, mas, tendencialmente, pelas últimas três eleições, corremos o risco de alguns, nos próximos três pleitos eleitorais, de vermos a UNITA ou seu governo ou parte do governo.
Para Hilário, a conquista do poder político é pouco provável que aconteça, a julgar pelos resultados das últimas eleições. Em relação ao possível sucessor de Samakuva, o analista político entende que Adalberto da Costa Júnior é dos prováveis candidatos que reúne mais popularidade pelo facto de ser tecnocrata e rosto da UNITA na Casa das Leis. Sem desprestigiar os demais, disse que tudo dependerá do lobby interno.
Primeiro temos de olhar para aquilo que são os sinais e o que são as percepções. Os sinais são endógenos, ou seja, vêm de dentro da UNITA e as percepções vêm de fora. Há uma tendência muito natural aqui fora de olhar para o candidato quase natural Adalberto da Costa Júnior, porque é o que tem um discurso muito mais tecnocrata, é o que dá a cara como presidente da bancada parlamentar da UNITA. ano e que dará a cara nos próximos 5 anos. Contudo, apesar dessas percepções externas, internamente a coisa é outra. Há um grande número de pessoas que são candidatos, mesmo que não tenham tanta popularidade externa. E vou dizer 4. A Uganda, José Pedro Cachilumbo, Paulo Lucamba Gato e Rafael Matanga Savimbi. São 4 indivíduos que podem não ser tão conhecidos agora, mas que estão aí presentes no Pedregal e que podem facilmente não só disputar com a Doutora da Costa Júnior, mas como inclusive ganhar a corrida eleitoral a este corpo contendor. Tudo vai depender dos lobbies, não só internos, não só externos, mas principalmente internos. Devemos lembrar que na presença da eleita não conta o as pessoas externas, contam o lobby interno, conta aquele indivíduo que tiver melhor simpatia a nível dos militantes, que é de onde serão os delegados.
Vasilário contraria este posicionamento, considerando ser prematuro fazer uma avaliação assertiva, estando dependente das alianças da superestrutura do partido.
É prematuro hoje nós fazermos qualquer conjetura, nomes que possam eventualmente substituir a essa macula, tanto certo que não temos ainda elementos variáveis que nos possam levar a isso, a um resultado que seja fiável, mas ainda estamos muito longe de começar a conjeturar, porque as dinâmicas políticas, como disse, são completamente diferentes das dinâmicas da sociedade.
Falou desafios por ultrapassar. Augusto Bafua Bafua entende ser imagem de partido alegadamente discriminatório e belicista. Falou também da acomodação das figuras de proa que destacaram-se durante o conflito armado, bem como atrair um número maior de jovens e tecnocrata para as eleições autárquicas como prioridade.
Não, pensar isso é falso. Deixa-me dizer que o general Soares, quando foi candidato, foi um membro fundador da UNITA. Foi um dos 12 indivíduos que não só esteve na fundação da UNITA, como foi fazer o treino assim. Atualmente é o único vivo, vamos dizer, é uma reserva, não só moral, mas como uma reserva histórica do próprio partido. Ele está distante, ele está de Pedregal, é só ler nos congressos, ele está presente, é só ver que os seus filhos continuam dentro da macroestrutura da UNITA, até um dos seus filhos atualmente conseguiu exercer a deputada, ou seja, está na Assembleia Nacional com o pai. Agora, também não podemos descurar de que na UNITA nem tudo vai bem. Há sempre uma outra pessoa que, numa altura ou noutra, afasta-se um pouco. Nós temos visto o Eugênio Manuel Atola um bocadinho distante, nós temos visto mesmo o general Gato um bocadinho distante, mas isto não quer dizer que estejam fora da UNITA, não quer dizer que já não progredam no projeto de Mangai. O que muitas vezes acontece é que eles preferem ficar à sombra a pedir deixar o presidente da UNITA ou o seu vice-presidente deixar pôr a máquina toda a trabalhar, terem toda o espaço para poderem fazer passar as suas ideias, para fazer a construção do projeto. Mas que isso pode rapidamente mudar quando o Congresso é convocado. Estes indivíduos que não precisam de provar porque eles estão UNITA. Esses indivíduos voltam, fazem esses delegados, esses indivíduos fazem esses candidatos e caso ganhar, facilmente vamos ver eles a pôr a máquina a trabalhar. Então, não podemos assumir pelo facto desses indivíduos estarem na sombra de que eles abandonaram a UNITA ou de júri ou mesmo de facto. Não. Eles estão lá dentro, simplesmente mantém essa sombra para poder deixar a presença da UNITA pôr em prática os seus projetos.
Há quem diga que a UNITA continua a ser um partido regionalista. É da mesma opinião? O que é que acha?
Olha, tal como a maior parte dos partidos de Angola, a UNITA não se opõe. Vamos do Norte, mais concretamente do Lige, do Jair e alguns de Cabinda. Quem vem ali já sabe que grande parte deles foram indivíduos do centro e sul do país, mais concretamente do corredor do centro, de Benguela, Lombo, Bié e alguns do sul, da Uila, alguns também do Colena e alguns poucos do Norte, do Ijo e do Bengo. Lembro-me aqui de António General de Dembo, o próprio vice-presidente Ernesto Lato, ou seja, a UNITA sempre conseguiu, quando o presidente do centro-sul, o vice-presidente do centro-norte. Por isso é que já tivemos o vice-presidente Ernesto Mulato, o vice-presidente que é do IJ, tivemos o vice-presidente Canda, que é do Cabinda, tivemos o vice-presidente António Dembo, que é do Bengo. Enfim, essa ideia do caudista regionalista é falsa. É verdade que a maior parte dos seus membros fundadores são do Centro-Sul, mas não exclusivamente. Há muitos indivíduos de outras províncias e a prova disso é que a UNITA não só conseguiu deputados a nível nacional, pelo círculo nacional, mas como conseguiu arrebatar um grande número de deputados pelo círculo provincial, além do Guilherme.
Quanto à participação nas eleições de 2017, Augusto Bafa Bafa começa por criticar a postura de Samakuva pelos seus pronunciamentos depois da divulgação dos resultados eleitorais, tendo seguidamente elogiado a forma como conseguiu tranquilizar a massa militante do seu partido. Questionado sobre o projeto de Mangai se faria sentido neste contexto político, o analista é de opinião ser impossível desfazer-se dele, uma vez que é por aí em que se rege este partido político. Sobre o regionalismo no seio da UNITA, pensa ser um falso problema, na medida em que todas as formações políticas acabam por ter alguma influência em determinadas zonas do país, pelo seu passado histórico. Para Esteves Hilário, o Galo Negro deve despir-se desta matriz regional e cultural, optando mais por uma que seja mais urbana. Norberto Sateco, Voz da América, Luanda.
Passo agora para a música. Vamos ficar com o tema que está em segundo lugar no Top 10 dos Estados Unidos, Rockstar, Post Malone.
Man, I feel just like a rock star. All my brothers got that gas and they always be smoking like a rock star. When we call up on no and show up, man, them the shot toss. When my homies pull up on your block, they make that thing go grata-ta-ta. Hey, hey. Switch my whip, came back in black, I'm starting saying recipes of Bon Scott. Close that door, we blowing smoke. She asked me light a fire like I'm awesome. Ay. Act a fool on stage, probably leave my show in a cop car. Ay. It was legendary, threw a TV out the window of the montage. On the table, liquor pouring, don't give a damn. Don't your governor's so goofy, she just tryna get in. Saying I'm with the band. Ay, ay. Now she acting out of pocket, tryna grab. I've been popping, popping, man, I feel just like a rock star. All my brothers got that gas and they.
Passagem para o resumo de notícias desta segunda-feira, o dia 9 de outubro de 2017. A Turquia anunciou que vai parar de emitir vistos a cidadãos norte-americanos, excluindo vistos de imigração na sequência de uma decisão semelhante adotada por Washington. As restrições turcas vão aparentemente mais longe do que as decididas pelos Estados Unidos, porque se aplicam aos vistos que figuram nos passaportes, vistos eletrónicos e vistos obtidos na fronteira, além de emitidos pelas missões diplomáticas nos Estados Unidos, segundo uma declaração da Embaixada Turca aqui na cidade de Washington. Há horas antes, a Embaixada dos Estados Unidos em Ankara tinha anunciado suspensão temporária de emissão de vistos para viajar para a América, com o objetivo de reduzir o fluxo às suas delegações no país, por motivos de segurança. O presidente norte-americano pretende que a futura reforma migratória inclua a construção do muro na fronteira com o México e um sistema de concessão de vistos assente no mérito, segundo uma proposta agora enviada ao Congresso. O plano de Trump advoga também um aumento do custo dos vistos para financiar a melhoria da segurança fronteiriça, o retorno de menores que chegam sozinhos aos Estados Unidos, na sua maioria da América Central, e o fim do sistema de concessão de asilo. Além disso, Donald Trump pretende melhorar o cumprimento e a aplicação de leis migratórias com a contratação de mais 10 mil agentes para o Gabinete de Controlo de Imigração e 300 fiscais federais. No Quênia, apoiantes da coligação da oposição Super Aliança Nacional exigiram o afastamento de responsáveis da Comissão Eleitoral envolvidas nas anuladas eleições presidenciais de agosto passado. Os manifestantes foram recebidos por gás lacrimogéneo e tiros por parte da polícia quando as centenas desfilaram por Nairobi contra a proposta de mudanças legais que tornaram mais difícil ao Supremo Tribunal anular uma eleição. No dia 26 deste mês, os canianos vão repetir as eleições presidenciais depois do Supremo ter anulado os resultados eleitorais devido a irregularidades processuais. O presidente Kenyatta, que ganhou a eleição de agosto, vai ter de novo pela frente Raila Odinga, líder da oposição. Odinga ameaça boicotar a repetição das eleições, a menos que hajam mudanças nos responsáveis da Comissão Nacional Eleitoral. Incerteza sobre o desfecho eleitoral criou um clima de incerteza no país da África Ocidental, um centro regional de comércio e um forte aliado ocidental. Secção editorial, refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A 12 de outubro de 1482, três embarcações espanholas, sob o comando de Cristóvão Colombo, chegaram a uma ilha no que é hoje as Bahamas. O aniversário do acontecimento, observado anualmente nos Estados Unidos como o Dia de Colombo, deu início a uma vasta troca global de alimentos, animais, plantas, pessoas e doenças que transformaram o mundo conhecido hoje por Intercâmbio de Colombo. Por essa razão, 1482 é considerado pela maioria dos historiadores como sendo o ano de maior significado da história mundial moderna. A população mundial aumentou mais de 4 vezes desde 1482, duplicando entre 1650 e 1850. Embora vários fatores contribuintes sejam responsáveis por tal enorme aumento, claramente sendo mais significativo o aumento e a melhoria de fornecimento de alimentos. O aumento do fornecimento alimentar aos americanos nativos, como o milho, a batata, os amendoins, a mandioca, o ananás, a pimenta e os grãos de cacau, são os fatores mais significativos. A batata tornou-se na fonte mais importante dos alimentos para os pobres do centro e do norte da Europa. O milho e a mandioca foram introduzidas em África no século XVI e substituíram as culturas tradicionais africanas como sendo a mais importante do continente. A introdução na China de culturas alimentares do Novo Mundo, em particular batatas, milho e amendoins, resultou na expansão populacional entre 1500 e 1650. No século XVIII, mais de um terço da população mundial vivia na China. O intercâmbio de Colombo foi global, introduzindo novos alimentos em todos os cantos do mundo. Antes de 1482, não existiam laranjas na Flórida, não existiam bananas no Equador, não existia pimenta na Hungria. O intercâmbio levou tomates para a Itália, café para a Colômbia e a Indonésia, ananases para o Havaí, árvores de borracha para a África, pimentos para a Tailândia, China e Índia e chocolate para a Suíça. A chegada de três pequenas naus a uma ilha das Bahamas levou a uma mudança sem precedentes no curso da história. Moldou o futuro da humanidade nos séculos seguintes, não apenas devido à descoberta de um novo continente, como ainda deu origem a contactos regulares entre os hemisférios da Terra, promovendo o comércio, possibilitando a troca de ideias e criando ligações entre culturas. Em 1482, os povos do mundo juntaram-se numa sociedade global, e isso foi bom para todos os povos. Foi um editorial feito nos pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Ouvintes, a emissão da Voz da América em português desta segunda-feira, dia 9 de outubro de 2017, chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa de hoje, sinceros votos de muito boa noite, amigos, então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.